nesse bloco, como falamos no bloco passado, nós vamos bater um papo, vamos conversar com um cozinheiro-chefe, ó, nível altíssimo, muita qualidade no seu trabalho, e ele já participa aqui na nossa programação. Deixa eu só, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, dizer que você pode participar pelo Instagram, pelo WhatsApp, enviando perguntas. Você sabe que todo bate-papo que a gente tem aqui, ele envolve você. E é por esse motivo que a gente abre aí o nosso WhatsApp 12981510081. Patrícia, quem vai ser o nosso convidado de hoje?
Nosso convidado de hoje é o nosso querido chefe, que participa já do nosso quadro Todos à Mesa, não é, Ana Paula?
Exatamente.
Ricardo Fioravante. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, bom dia.
Ricardo, bem-vindo aqui com a gente. Vamos falar sobre comida hoje, sobre como preparar uma boa alimentação saudável. Será que é fácil? Será que é complicado? Será que tem que ter o dom?
Vamos lá. Bom dia para o Júnior, Ana Paula, para você, Patrícia, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Quero conversar do que vocês quiserem falar, estou aqui pronto, disponível.
Assim que a gente gosta, né? Lembrando que o Ricardo, ele dá várias dicas, né? De bem-estar, vários cursos de culinária saudáveis também, receitas veganas, ele que você encontra no site também, Bambu Chuveiroso, com várias receitinhas fáceis para você colocar em prática no dia a dia, e vai nos ajudar a tirar aqui algumas dúvidas. Inclusive, quero lembrar que o WhatsApp realmente já está liberado. Se você tem uma dúvida, uma pergunta, já pode enviar para a gente.
Ricardo, muito prazer em conversar contigo. Acredito que o nosso papo vai ser bem legal. Afinal de contas, quando a gente fala de comida, não tem ser humano que não goste.
E a gente gosta de falar.
É uma paixão.
De comer também.
Não é uma paixão mundial, é uma paixão universal. Não é à toa que até a palavra de Deus nos promete o quê? O grande banquete. Uhum. Não é? Justamente na entrada ali, quando chegarmos nesse lugar que Deus está preparando para nós. Mas enquanto isso, vamos falando aqui de comida aqui nessa nossa terra. Ricardo, a pergunta que a Patrícia fez agora há pouco para você, nós reforçamos agora. O que é preciso para ser um bom cozinheiro? Conta, revela a dica, quebra o tabu, não deixa isso em segredo. Nós temos uma frase aqui, Ricardo, que é a seguinte: não somos baú. Você está entendendo? Ou seja, a gente não guarda segredo. Então, entra nesse time e diz aí o que é necessário para ser um bom cozinheiro.
Júnior, para ser um bom cozinheiro é necessário ter disposição, porque você vai ter uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, embora hoje revistas, televisão, todos esses veículos mostrem a profissão como uma coisa glamurosa. De fato, não é uma atividade muito glamurosa, ela é muito cheia de esforço mesmo, literal, né? Então você tem que ter disposição, boa vontade, porque uma das dificuldades que você vai encontrar é errar. Todo mundo erra, todo bom cozinheiro erra uma receita quase que todo dia, viu? Então, para ser um bom cozinheiro é só ter boa vontade, disposição e curiosidade. Eu acho que esses três ingredientes vão formar um bom caldo de um cozinheiro, viu?
É porque tem gente que diz: eu não tenho dom, não é? E a pessoa não acerta uma vez, não acerta na segunda, mas tem que insistir então, não é, Ricardo?
Dúvida. Para um bom cozinheiro, um profissional da área, acertar uma receita, este profissional errou muitas vezes, viu? Erra em tudo, é muito comum. A diferença é que para nós, a frustração é um pouquinho menor. Você já compreende que isso faz parte. Mas eu reconheço que uma pessoa que não tem muita habilidade na cozinha, quando erra uma receitinha, vê lá, né, uma coisa no Instagram que fez ela ficar com água na boca, uma coisa numa rede social que ela teve vontade de comer, vai para a cozinha e não dá certo, ai, que frustração, não é? E isso já reforça um pouquinho a distância que algumas pessoas têm da cozinha. Mas se você insistir, se você estiver ali disposto e disponível, a cozinha vai ser algo muito prazeroso, vai ser algo muito convidativo. Toda vez que você estiver ou com vontade de comer uma coisa gostosa, ou meio assim, chateado com alguma coisa, a cozinha te chama e fala: vem, vem, que uma delícia, sabe? Então, assim, Patrícia, eu estou indo muito longe, mas eu acredito que algumas pessoas possam ter dons, né? O nosso Senhor dá dons para as pessoas, mas a cozinha é um conjunto de habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, todo mundo pode cozinhar sim, viu? Não precisa ser um mestre para fazer uma comidinha gostosa no dia a dia para sua família.
Tá bom, vou tentar de novo aquele bolo que murchou, então não cresceu.
Não, eu lembrei.
Não deu certo.
O nosso chefe falando aí sobre essa experiência de você ver alguma receita na internet e tentar fazer na cozinha, eu lembrei de mim mesmo, porque muitas vezes eu fiz isso. Coloquei o YouTube ali do ladinho, fui vendo a receita. E no final, ou não saiu nem 10% daquilo que eu tinha visto no vídeo. Mas pelo menos saiu gostoso. Saiu feio a aparência, mas o sabor saiu.
Não deu pra postar no Instagram, né,
Júnior? Não deu, de jeito nenhum, né? Eu só postei assim a panela no fogo e disse assim, fazendo tal receita. E o resultado eu não coloquei, não vou passar vergonha.
Ô Ricardo, essa próxima pergunta aqui...
Oi, pode falar, Patrícia.
Essa próxima pergunta aqui é também eu quero a dica para mim mesma, tá? Eu quero saber quais ingredientes não podem faltar na cozinha.
Então, eu quero te fazer uma pergunta para poder responder isso. Quais são as comidas que você mais gosta de comer? Você se incomoda de contar pra gente?
Não, olha, não me incomoda.
A lista é grande, cara.
Na verdade, a gente aqui, eu, Júnior e Ana Paula, a gente tá aprendendo a cozinhar, tá? Porque a Ana Paula foi morar sozinha, Júnior também, e eu acabei de me casar. Eu não sou baú, né, Júnior?
Exatamente.
E aí,
como é que ela vai colocando a gente junto?
É salva de palmas aqui, gente. Ela tá aprendendo.
Não conta, não.
Olha, mas mais é um verdade, pouco você vai chegar na formatura.
A gente, quando chega o fim de semana, a gente fica pesquisando na internet.
Verdade.
O que a gente vai fazer no fim de semana, Ricardo. Então a gente faz aqui. Eu lembro de algumas coisas que a gente já fez. A gente já fez algumas massas.
Sim,
não é?
Massas.
A gente já fez o que mais? Estrogonofe.
Agora, Ricardo, uma coisa que é interessante. Tudo leva o famoso alho.
Cebola, alho e sal. E aí, Ricardo, o que você ensina pra gente aí?
Antes de terminar, quero fazer um comentário. Nessa celebração que vai haver, nesse banquete que o Júnior disse que vai haver quando a gente chegar no céu, eu tenho certeza que as coisas salgadas vão estar temperadinhas com alho.
Ah, também acho.
E a sobremesa vai ser essa aí.
A sobremesa vai variar, viu? Porque embora o alho seja universal no tempero de salgado... O doce aí já é uma coisa mais particular, né? Cada um gosta de um diferente.
Verdade.
Tem razão.
Mas olha só, os ingredientes que não podem faltar são os ingredientes que você mais gosta, que você mais usa. Vamos imaginar que você detestasse o alho. Eu não posso dizer que na sua despensa tem que estar cheia de alho, não é assim?
Uhum.
Você tem que ir se abastecendo das coisas que gosta de fazer, das coisas que gosta de comer. Isso vai fazer sua despensa ser mais simpática e você ter mais vontade de ir para a cozinha. Então, tenha ingredientes que sejam fáceis, que sejam práticos e que você possa usar todo dia. Cebola e alho, você pode usar todos os dias, se gostar, e eu acho que... Eu vou considerar como se todo mundo gostasse. Eu sei que há exceções. Mas aí você pode habilitar os seus ingredientes também para ficarem mais fáceis. Olha, se vocês três não têm o hábito de cozinhar, uma coisa que é muito chata é ter que picar e preparar os temperinhos.
Uhum.
Picar as ervinhas, picar o alho, descascar cebola, isso é muito chato. Então, uma das coisas que você pode considerar como ingrediente é fazer assim, olha, vá no supermercado, faça a sua compra e com relação a esses temperos, você chega, vai pegar uma cebola... Vai pegar um punhadinho de alhos e já processa, já dá um jeitinho de dar uma moída naquilo, seja num processador, seja num liquidificador, e guarda em vidros, porque isso facilita a sua vida na cozinha. Você tem o tempero pronto, o tempero que a vovó fazia, aquela comida super convidativa, e o seu único esforço é pôr uma colher limpa naquele vidro e colocar na panela. Não tem aquele esforço de descascar, de sujar a mão, de ficar com aquele cheiro que para algumas pessoas é desagradável. E aí você passa a ter um ingrediente habilitado, preparado, prontinho para você usar. E tem um outro lado. Júnior, só um pouquinho, ó. Além dos ingredientes, a gente, para ter uma cozinha prática, também precisa pensar em utensílios. Tem que ter as coisas na mão. Se você está recém-casada, aí, recém-casado, igual a Patrícia, uma coisa que precisa ter hoje é processador de alimentos. Tem que ter.
Você já tem, Patrícia?
Alguém quer me dar? Eu tenho, sim, brincadeira.
Ah, mas a Patrícia teve o privilégio, talvez até tenha ganho, né, na lista de presentes do casamento. Mas se você não tem, vá no supermercado, hoje isso é barato e você paga em milhares de prestações, mas tenha, porque isso facilita a vida na cozinha, é tudo muito rápido, muito prático e você vai ficar com a cozinha mais simpática, viu?
Legal.
Você não acha, Júnior?
Com certeza. Eu tinha até a dúvida a respeito de como guardar os alimentos. Porque tem gente que guarda esses ingredientes num potinho de plástico, outros que guardam no vidro, não sei qual é o ideal.
E é difícil também, porque, por exemplo, os temperinhos, eles estragam muito rápido.
Exatamente.
Cebolinha, salsinha.
E até saber, alguns têm que guardar na geladeira, outros podem ser guardados lá fora. É uma dúvida, Ricardo, que eu estou falando aqui particularmente, que eu tenho. A respeito de alguns ingredientes.
E você e milhares de pessoas, viu? Isso é realmente uma dúvida recorrente. Se você comprar os seus temperinhos, folhas, aquelas ervinhas verdes, tá bom? Vou chamar o cheiro verde. Você tem uns dois ou três jeitos de guardar para dar mais vida para ele, vida prolongada. Ó, o primeiro é você simplesmente chegar em casa, tira aquelas folhas que você enxerga, que estão sujas e tal, e põe num copo com dois dedos de água lá. Patrícia, Júnior e Ana Paula, isso, se você coloca a ervinha mergulhada num pouquinho de água num copo, ela vai durar quase uma semana, bastante vigorosa assim, sabia? E você pode ter como se fosse um jardinzinho decorado de ervas. Normalmente assim, olha, acima da pia ou num ponto onde a luz externa, perto da janela, a luz é mais forte, tá? Esse é um jeito bonitinho, decorativo. O outro jeito é chegar, higienizar tudo muito bem e já picar. Pica, 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 pica tudo. E nessa história de picar, você pode guardar em potinhos de vidro. Evite os potinhos plásticos. Você guarda aí os vidros que passaram a comprar de azeitona, de palmito, tudo. E isso tudo vai virar dispensa na sua geladeira. Você coloca ali essas coisas no vidro, guarda na porta da geladeira e elas vão se conservar muito. Mas, ó, vou dar uma dica bem legal. Uma coisa que você pode fazer é pegar as forminhas de gelo. Sabe as forminhas de gelo da sua geladeira? Pica suas ervinhas e enche cada cavidade daquela com as suas ervinhas. Então vão ter lá 3, 4 cavidades com hortelã, 3, 4 com salsinha ou coentro, não importa, 3, 4 com cebolinha, seja lá o que for. Aí você pega um azeitezinho e só completa. Leva para a geladeira e ela vai virar um tabletezinho de tempero para você. O seu tempero exclusivo, charmoso, lindo. Quando você for fazer aquele prato, agora, por exemplo, onde eu moro aqui na cidade de São Paulo, tá esfriando. É hora de fazer uma sopa. Se você tem esses tabletinhos na geladeira, você vai lá e pega dois tabletinhos, coloca no fundo da panela, um conjuntinho de legumes ali por cima, cobre de água e vai tocar sua vida.
Tá se bom, você... hein?
É isso aí. Pode continuar, Ricardo, perdão.
Se você tiver tempo hoje disponível, não é para você perder tempo na cozinha, não. Você tem que pensar numa cozinha prática para você poder conviver com os amigos, para você fazer as coisas que tem pendente. A cozinha não é para te roubar o tempo, tá?
Legal, muito bom. Ô chefe, aqui no nosso WhatsApp, a galera tá comentando bastante. A gente teve a participação, por exemplo, do João. O João também, ele é chefe de cozinha. Falou que gosta muito de fazer comida de verdade, né? Ele gosta de fazer ali os próprios temperos, os molhos. E ele complementa algo que o senhor falou aqui um pouquinho mais cedo, que cozinhar realmente não é um fardo, é realmente um grande prazer. Mas tem a galera que tem as suas dúvidas também. O nosso amigo, por exemplo, mandou um recadinho rapidinho para cá, é o Ângelo de Miraguaí. E ele tá falando sobre alimentação saudável e natural, né? E ele conta que muitas pessoas acabam comentando que é muito caro ter uma alimentação mais saudável, adquirir esses alimentos saudáveis. Isso realmente é verdade? Pronto, eu quero ter uma alimentação mais saudável. Mas a gente vê cada receita na internet, cada coisa. Onde que eu vou encontrar essa farinha? Onde eu vou encontrar esse produto? Ou quando a gente encontra no mercado, é caro demais. Ser saudável é realmente caro. Caro, Ricardo?
Não é, Ana Paula. Não é. Primeiro, bom dia para o João, meu companheiro de bancada, cozinheiro como a mim, né? Como eu mesmo. E bom dia para o Ângelo. Olha só, o João falou de comida de verdade, e comida de verdade é um conceito para explicar o seguinte: olha, aquela comida o mais natural possível, com ingredientes naturais, com coisas que você vê na feira e reconhece quando você olha na fruteira. Comida de mentira é aquela comida ultraprocessada, que normalmente você compra de caixinha ou de pacotinho, e quando lê os ingredientes, você não reconhece, você não sabe o que, que é sacarose isolada, dextrose, o que, que é isso?
Bem isso.
Isso é comida de mentira, tá bom? Uhum. E aí também tem um segredo, eu expliquei isso assim um pouquinho mais detalhado, porque isso também ajuda a entender a história do caro e do barato. Olha, se você organizar o seu cardápio orientado pelas coisas que você compra na feira, no sacolão, na quitanda, se você pensar em coisas que estão na safra, frutas, verduras e legumes que normalmente são mais gostosas, mais vibrantes e mais baratas, a sua dieta não é cara. Não é cara. Aliás, é uma dieta até barata sobre o ponto de vista exclusivamente financeiro, tá? Mas se você pensar nas coisas do supermercado, as coisas que você compra pronto, as coisas que vêm embalado, essas coisas glamurosas, aí sim as coisas ficaram caras. Muito caras. Então, basicamente hoje, para ter uma dieta saudável, você precisa incluir mais integrais e naturais na sua dieta. Diminuir gordura, açúcar e sal. Pronto. Essas duas providências, ó, vou repetir. Diminua gordura, açúcar e sal nas preparações. E use mais integrais e naturais. Gente, vai ser bom para sua cabeça, vai ser bom para o seu corpo, vai ser bom para o seu espírito e vai ser bom para o seu bolso!
Maravilha, com toda certeza. Tem mais uma pergunta aqui, posso soltar pro nosso chefe? Tem um comentário aqui, na verdade, e aproveitando esse momento, período da pandemia, né? Muita gente ficando em casa, muitos tentaram se aventurar ainda mais na cozinha. É o que aconteceu com a nossa amiga Elciara. Ela comenta: bom dia, no início da pandemia, no ano passado, eu estava em casa por causa do decreto. Fui tentar fazer um bolo, calculei mal o tamanho do bolo na forma, o bolo cresceu tanto que demorou quase, derramou, né, quase tudo para fora da forma. Levei umas 3 horas para limpar o forno. Imagina só como é que ficou a cabecinha da Elciara, né? E ela conta, Ricardo, que depois disso ela nunca mais fez o bolo, que agora ela só compra bolo pronto. Essa é a verdade. A gente comentou logo no começo sobre tentar, sobre não desistir. Então, vale a pena, nossa amiga, voltar para a cozinha e tentar novamente, né?
Olha, a Elciara tá hoje fazendo a prática, né? Eu prefiro pagar para comer, pagar para ver, né? Porque é lógico, limpar forno, limpar fogão é horrível. Isso eu concordo com a Elciara em gênero, número e grau. Mas, se ela tiver um pouquinho mais de disposição, e agora, sabendo do problema, que deve ter exagerado ou no fermento ou na quantidade, ela já pode se corrigir, faz mais uma vez. Porque, como tudo na sua vida, na hora que você ganha segurança, na hora que você está segura com o que está fazendo, você vai fazer muito melhor. Essa é a regra que vale num trabalho novo, num escritório, numa tarefa laboral assim pesada, vale em tudo, não é? Uhum. Então, na cozinha também, quando você vai adquirindo segurança, as coisas vão ficando mais prazerosas. E como tudo na vida, tudo que você fala assim, ah não, isso não é pra mim, e se afasta, vai parecendo um monstro gigante que você tem que vencer. Então, assim, ó, vai só mais uma vez, só mais um bolinho. E se você tiver qualquer dificuldade, aqui, olha, nós temos um programa chamado Todos à Mesa. Entra nas manhãs da Novo Tempo de quarta e sexta. Tem um monte de receita de bolo lá, menina. Vai lá, segue o site da rádio, tem tanta informação para você. E hoje tem muita informação disponível, viu?
Tá aí uma ótima dica. Inclusive, eu vou confessar que assim, eu sempre tentei fazer pão, tentei algumas vezes, nunca dava certo. Aí, uma vez, vendo uma receita que o chefe Ricardo passou, foi a primeira vez na vida que eu consegui fazer o pão. Mas aí, eu fiquei com tanto medo que eu não repeti pra não falhar. Entendeu?
Poxa, Ana Paula, mas se acertou a primeira, dá pra continuar tentando.
Não sei. Só pra garantir que pelo menos uma vez deu certo.
É. Principalmente pra garantir que a gente vai provar isso em algum momento.
É, e traz aí pra gente, né?
Sem dúvida. Favor.
Mas agora, eu tô impressionada aqui no nosso WhatsApp, a galera comentando bastante, né? Mandando, inclusive, já fotos aqui de comida também pra gente. Mas o que não ajuda é o nosso tempo.
Pois é, Ricardo. Nosso chefe vai... Vamos ter que finalizar aqui o nosso papo, nossa conversa, justamente porque está faltando 2 minutinhos para a gente encerrar o programa, Ricardo. Mas olha, eu quero deixar o meu agradecimento por você disponibilizar o seu tempo, acordar bem cedinho junto com a gente para conversar, não só com todos nós aqui que apresentamos, mas principalmente com o nosso ouvinte. Então a gente quer deixar o nosso muito obrigado e ó, deixar a porteira, não é nem a porta, é a porteira aqui do Chamada Brasil Aberta para você voltar outra vez, Ricardo.
Muito obrigado a vocês, um bom dia para todo mundo que teve paciência de nos escutar. E fiquem com Deus, que o seu dia hoje seja maravilhoso,
amém,
viu?
Amém.
Um beijo para vocês três, nesse bate-papo foi muito gostoso conversar com os três. E é muito legal saber que tem gente nos ouvindo do outro lado, né? Que prazer é esse trabalho.
Com certeza.
Fiquem com Deus, um bom dia para todo mundo.
Um ótimo dia. Ô Ricardo, só aproveitando também, lembra pro pessoal as suas redes sociais para eles te acompanharem?
Ah, com muito prazer. Eu, Ciara, se você errar o bolo de novo, menina, corre lá. Bambu Chuveiroso. Bambu Chuveiroso. No YouTube, no Instagram, no Facebook e o site. Bambu Chuveiroso. O nome é difícil, mas lá você vai ter um monte de diquinhas práticas para que todas as suas receitas funcionem, tá? E todas feitas de um jeito rápido, com ingredientes que você acha em qualquer lugar, para você ter prazer de ter uma vida na cozinha. Cuidar de você e de quem você ama.